Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Alexandre Campos e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Marcelo Castro afirma que a ausência de Milton Ribeiro em audiência para esclarecimentos de irregularidade no Ministério da Educação abre caminho para a instalação de CPI. Plenário aprova projeto que assegura participação feminina em comissões do Senado. Proposta de Soraya Tronic pode aumentar número de mulheres em tribunais estaduais e tribunais regionais federais. Boa noite. A Comissão de Educação aprovou nesta quinta-feira a convocação do ministro interino Vitor Godoy para esclarecer denúncias de corrupção na pasta. O ex-ministro da Educação Milton Ribeiro foi convidado para falar hoje na comissão, mas não compareceu. A reportagem é de Marcela Cunha.
A Comissão de Educação aprovou dois requerimentos para ouvir o novo ministro da Educação, Vitor Godoy. Será enviado um convite e, caso ele não vá, já está aprovada a sua convocação, instrumento que obriga o comparecimento. A decisão foi motivada pela ausência do ex-ministro Milton Ribeiro, que deveria falar aos senadores nesta quinta-feira, mas se ausentou. O presidente do colegiado, senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, considerou um ato de descortesia e desrespeito por parte de Milton Ribeiro. Ele afirmou ainda que, com isso, fica aberto o caminho para a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito.
Se, ao final dessas oitivas, nos restarem muitas dúvidas e a convicção de que precisamos investigar mais, de que os fatos são graves, gravíssimos, como se pronunciam, se tornará irrefreável a constituição de uma CPI para apurar esses fatos da maneira mais profunda que só uma CPI tem capacidade de fazer isso daí.
O autor do convite ao ex-ministro Milton Ribeiro foi o senador Randolph Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá. Ele informou que já está coletando as assinaturas para a criação de uma CPI do MEC e já tem o apoio de pelo menos 10 senadores, de um mínimo de 27.
Enquanto a CPI não vem, essa Comissão de Educação tem que cumprir o seu papel. Não é possível continuar qualquer trabalho nessa Comissão de Educação não tendo esclarecimento dos absurdos, da roubalheira que se instaurou no âmbito do Ministério da Educação.
O autor do requerimento para ouvir o novo ministro é o senador Jean Paul Prates, do PT do Rio Grande do Norte. A data, no entanto, ainda não foi definida. Na próxima terça-feira, serão ouvidos os prefeitos que denunciaram o caso e, na quinta, o presidente do FNDE, Marcelo Ponte, e os pastores Gilmar Santos e Arilton Moura.
O plenário aprovou o projeto de resolução que assegura a participação de ao menos uma senadora na composição de cada comissão permanente ou temporária do Senado. O repórter Bruno Lourenço tem os detalhes.
A ideia de assegurar a participação feminina nas comissões veio da senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão. Ela dizia que, apesar de maioria na população, as mulheres estavam subrepresentadas na estrutura política do Senado. A senadora Daniela Ribeiro, do PP da Paraíba, lembrou que na CPI da pandemia, nenhum dos 11 titulares e 7 suplentes era mulher. O senador Carlos Viana, do MDB de Minas Gerais, concordou que algo precisa ser feito.
Atualmente, o Senado conta com 13 senadoras em exercício, ou seja, 16% da composição. Ainda que no presente momento, ao menos uma senadora participe como titular em cada comissão permanente, excetuada a comissão diretora, nada garante que isso continuará a ocorrer, sobretudo porque a indicação dos membros desses colegiados compete aos líderes partidários, não havendo qualquer norma regimental que os iniba de dar preferência na escolha a parlamentares homens.
A mudança aprovada no regimento interno do Senado assegura a participação de pelo menos uma senadora por comissão, permanente ou temporária. A regra não vale para a comissão diretora da Casa, que inclui a presidência, as duas vices, as 4 secretarias e as 4 suplências.
Os senadores aprovaram também o projeto que torna permanente o custeio de perícias médicas do INSS pelo governo federal. O texto, que segue para a sanção presidencial, foi relatado pelo senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul. Repórter Janaína Araújo.
Nelsinho Trade explicou que a votação do projeto só aconteceu depois de ajustes com o líder do governo, senador Carlos Viana, do MDB de Minas Gerais, e outros senadores, para garantir que a despesa obrigatória e permanente tivesse uma medida compensatória a fim de dar legalidade à proposta.
Nós cumprimos com a nossa missão de ouvir a todo mundo, parabenizar o senador Carlos Viana, que foi decisivo nesse desfecho final, no sentido de nos alertar votar sobre algumas questões envolvendo a lei de responsabilidade fiscal, que poderia levar o projeto ao veto.
O senador Carlos Viana ressaltou a aprovação do projeto e o alcance da medida para a sociedade.
Nós estamos falando aqui de brasileiros humildes, simples, trabalhadores que pagaram, confiam na Previdência. Essa matéria surgiu de um consenso de todos nós no momento em que precisávamos dar uma resposta àqueles que esperavam o pagamento, porque trabalharam, que são os nossos peritos, e as pessoas que tiveram atendimento e precisavam ser atendidas para que as pensões pudessem ser liberadas.
O Senado adiou a votação do projeto que aumenta as penas para os crimes de ofensa, em especial nas redes sociais, e que pune quem adulterar áudios, imagens e vídeos de terceiros. Apesar de já estar em votação no plenário, senadores querem que a proposta seja analisada previamente pela Comissão de Constituição e Justiça. Repórter Érica Christian.
De autoria do senador Carlos Fávaro, do PSD de Mato Grosso, o projeto aumenta as penas mínimas para os crimes de calúnia, difamação e injúria. Pelo relatório do senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, a punição será dobrada se houver agressão física e ainda acrescida de 2 a 4 anos se a injúria se referir à raça, cor, etnia, religião, origem ou à condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência, e de 1/3 se for contra uma mulher. Ângelo Coronel também triplica a pena se a ofensa for cometida ou divulgada nas redes sociais ou se houver alteração de imagens de pessoas ou de sons humanos para a criação de falsos vídeos, áudios e imagens.
Que no passado, você fazia uma fofoca de alguém e ficava restrito aquilo ali. Hoje, quando você faz uma crítica a alguém, uma difamação a alguém, isso propaga na rede e o Brasil também já se começa a se operar as deepfakes. Imagine o senhor sentado nessa poltrona, sair dos seus lábios algo que o senhor não falou.
Apesar de defender punição para quem comete o crime de ofensas, o senador Carlos Viana, do MDB de Minas Gerais, pediu que o projeto seja analisado pela Comissão de Constituição e Justiça. O relatório já foi lido em plenário.
O senador Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina, defendeu o projeto dele que altera a lei de responsabilidade fiscal para permitir que estados possam abater da dívida que têm com a União o valor que investirem no andamento de obras de responsabilidade do governo federal. Ele citou como exemplo o que ocorreu em Santa Catarina, que transferiu R$ 465 milhões de reais para que o governo federal pudesse dar prosseguimento à execução de obras da União no estado.
É justo para Santa Catarina e para qualquer outro que tenha essa situação que estes recursos, uma vez repassados e aplicados, sejam utilizados para abater a dívida do estado.
Já uma proposta de emenda à Constituição apresentada pela senadora Soraya Tronic, do PSL de Mato Grosso do Sul, prevê que 1 em cada 2 listas sextuplas destinadas à escolha de novos integrantes dos tribunais dos estados e dos tribunais regionais federais, oriundos da carreira do Ministério Público e da Advocacia, seja constituída exclusivamente por mulheres. O objetivo é aumentar a representação de mulheres nessas cortes e corrigir o que a senadora apontou como uma distorção ao citar dados do Conselho Nacional de Justiça publicados no Diagnóstico de Participação Feminina no Poder Judiciário em 2019.
As mulheres representam 38% dos quadros da magistratura nacional, mas ocupam apenas 25% dos cargos de desembargadoras nos tribunais brasileiros. E esse mesmo estudo aponta que a disparidade entre o número de desembargadores e desembargadoras é ainda maior em algumas unidades da federação, a exemplo do Acre, Alagoas, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul, que possuem menos de 16% de participação feminina nos seus tribunais.
O senador Paulo Paim, do PT, fez um apelo para que os governos federal e do Rio Grande do Sul cumpram as promessas de apoio aos agricultores familiares gaúchos que sofrem com a estiagem. Segundo Paim, não saíram do papel nem os recursos para o financiamento do PRONAF, conforme garantiu o governo federal, nem o auxílio emergencial de um salário mínimo para 137 mil famílias prometido pelo governo gaúcho.
A seca no Rio Grande do Sul é a mais grave dos últimos 17 anos. 257 mil propriedades foram já atingidas. A redução nas lavouras chegou a 50%. A perda econômica ultrapassa a 27 bilhões.
Trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado, fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.